Eu não sei quanto a vocês, mas para mim a noite passada foi uma noite especial. Deus falou ao nosso coração, e esse é o propósito de nossa reunião. Não somente fazer um culto a Deus, mas para permitir que Deus fale conosco por meio de sua palavra. Lá onde pessoas falam e têm seus programas, Deus não chega ao seu direito. E nós cremos de todo o coração que nas Santas Escrituras, tudo o que Deus queria nos dizer foi dito. E que essa palavra tem que se tornar tão viva, tão fresca, tão próxima, tão pessoal, que cada um se sinta abordado e reconheça: eu fui pensado aqui. Hoje, Deus se refere a mim. Hoje, Ele está falando comigo. Hoje, Ele me oferece sua misericórdia e graça. Hoje, Ele quer se revelar a mim. Cada um tem que sair de um culto a Deus com a certeza no seu coração de que recebeu algo de Deus. Antes de voltar à segunda Tessalonicenses, lerei primeiro de 1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 9. 1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 9. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus? Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Sim, que Ele firme o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Nós cremos no retorno do Senhor. Nós cremos nisso porque nosso Senhor disse, antes de deixar essa terra, em João 14, vou preparar-vos lugar, e depois voltarei para recebê-los para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. A viva esperança de todos os crentes em todas as épocas, desde a primeira vinda de Cristo, foi a segunda vinda de Cristo. De Martin Lutero podemos ler que ele muitas vezes, pela manhã, ia ao portão da cidade e aguardava o retorno do Senhor. Muitos foram já antes de nós e passaram sem ter vivenciado esse grande evento. Mas nós, com toda a convicção, chegamos no tempo no qual podemos contar que o Senhor retornará. Quando isso será, ninguém pode dizer precisamente. Mas bem-aventurado aquele que se deixa preparar para não ficar do lado de fora no dia em que o Senhor retornar e se tornar vítima do juízo. Nós leremos em breve a palavra. Paulo, ele queria ajudar a fé dos crentes. Ele queria remediar as deficiências que ainda se agarravam à fé deles. E nós temos que admitir que nossa fé ainda tem certas deficiências, pois a fé divina é impecável, não tem falha nenhuma. Se, portanto, é necessária ajuda, isso significa que as pessoas que se tornaram crentes não creem de tal forma de coração como dizem as Santas Escrituras, mas incorporam seu próprio raciocínio ao conteúdo de sua fé. E lá onde nós trazemos o que é próprio para dentro do divino, então surgem problemas. Nós precisamos aprender em coisas espirituais a dar razão a Deus, mesmo que isso contrarie o nosso raciocínio. Quem pôde crer naquela época quando o Senhor disse: eu ressuscitarei no terceiro dia? Quem dentre os incrédulos foi capaz de compreender? Ninguém. Até ofereceram naquela época dinheiro para que fosse dito que ele foi tirado de lá quando os guardas estavam dormindo. Pessoas que não vivenciaram a Deus não podem crer em sua palavra e em seus atos como estão escritos. Eles têm problemas. E nós, como crentes, queremos ser igualmente sinceros e dizer que também nossa fé ainda não alcançou o nível que tem que alcançar e alcançará. Os cultos a Deus estão aí para sanar as deficiências de nossa fé, para não nos deixar embora em desespero e falta de esperança, mas com a convicção de que Deus estendeu a sua mão para me ajudar por meio da pregação de sua palavra. Uma pessoa que realmente entende Deus compreenderá como ele pensa bem conosco. Pessoas que sempre encontram algo em Deus para criticar elas não estão satisfeitas consigo mesmas e elas transferem isso para os outros e até lá, até para as alturas. Deus quer nos colocar em harmonia e concordância com Ele mesmo. Isso significa simplesmente estar em concordância com sua preciosa e santa palavra. Porque aquilo que Deus disse está dito para sempre e é imutável. O que pessoas decidem, mesmo em questões religiosas, tem sido alterado repetidas vezes, mas esta preciosa palavra de Deus permanece eternamente assim. E nela a fé dos crentes está ancorada. Eles não confiam em si mesmos e também não creem em si mesmos. Eles creem no Deus vivo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está: mas que o Senhor vos enriqueça em amor uns pelos outros e a todas as pessoas. Um crescimento dos crentes é necessário. Tudo o que tem vida está em crescimento. Se um objeto está morto, então não podemos esperar que haja crescimento. Mas toda árvore, toda planta, tudo o que tem vida está sujeito a um processo de crescimento. Se recebemos vida a partir de Deus e nascemos de novo para uma viva esperança, então fomos colocados em um crescimento divino. Quando uma criança nasce nesse mundo, então ela não é um adulto, mas já é uma criança. E assim também é com todos nós, que nascemos de novo pela graça de Deus. Talvez ainda não sejamos adultos, talvez ainda não estejamos completos, ainda estamos em crescimento. Bem-aventurados as pessoas que ainda reconhecem isso e que se ordenam pessoalmente como tal. Se esse não fosse o caso, então olharíamos com desprezo para outros e com prazer a nós mesmos e nos tornaríamos fariseus religiosos que fazem tudo certo, mas não querem reconhecer ou admitir que outros também estão fazendo algo certo. Tal situação seria lamentável. Quem quiser vir à presença de Deus tem que vir com o coração inclinado e um espírito humilde. Não podemos falar com Deus da maneira que às vezes queremos ou fazemos, então Ele não nos ouvirá de jeito nenhum. Nós temos que nos aproximar de Deus com profundo temor e reverência, e nossas orações têm que estar ligadas à fé, fundadas na palavra de Deus. Somente assim Ele nos poderá ouvir. Vamos voltar a esse crescimento. Nós estamos em um processo de crescimento espiritual. E estamos no tempo em que tudo está amadurecendo para a colheita. Tanto os bons quanto os maus, o trigo e também o joio, para usar a parábola de nosso Senhor. Ele disse: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Mas exatamente essa colheita da qual falam as Santas Escrituras está muito próxima. E cada um sabe que anualmente é semeado e plantado. É uma lei da natureza. Falando espiritualmente, trata-se da semente espiritual. Jesus Cristo se manifestou como Filho de Deus nesta terra, em carne, assumiu forma humana para nos dar, como seres humanos, que estamos abandonados à desesperança, por meio de sua morte reconciliadora na cruz do Gólgota, nos dar a filiação e nos tornar filhos e filhas de Deus. Nós temos que atingir o núcleo da questão. Se não chegamos ao núcleo da questão divina, então qual o sentido de embelezar uma pregação? Aqui nos é dito ainda, sim, que ele firme o vosso coração, para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Quando nosso Senhor Jesus vier com todos os seus santos, também isso Deus realizará nos céus, para que nossos corações estejam em temor e santidade divina, não em hipocrisia humana e justiça própria, mas no reconhecimento que somos impuros, que estamos perdidos e sem esperança, mas que Ele, o puro e santo, veio, nos redimiu e nos deu uma viva esperança pela graça. Nós confiamos somente nele. É por isso que não tentamos nos redimir a nós mesmos ou encontrar salvação naquilo o que as pessoas têm a oferecer, mas nós colocamos nossa esperança somente na graça de nosso Deus. Agora nós chegamos à palavra da noite passada, de 2 Tessalonicenses 1. Aqui eu gostaria de ler a partir do versículo 11 e depois talvez voltar ao versículo 10. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos é dito que a conclusão da obra da fé, o aperfeiçoamento no reino de Deus em geral, tem que acontecer de forma poderosa. E também está aqui para que o nome de nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele. Voltemos ao 10º versículo do capítulo 1. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Quem admira o Senhor? Quem o aceita? Quem o rejeita? Como nós o categorizamos? O que ele tem a dizer a mim ou a você? Qual é o significado de nosso Senhor em nossa vida? Se olharmos, isso não é um julgamento, simplesmente uma triste constatação. Se olharmos para o cristianismo atual, então veremos que são poucos que realmente confessam Cristo. Procuremos as pessoas que têm hoje a coragem de confessar Cristo, isso em todos os lugares e em todos os momentos. Há alguns ainda que se confessam a uma comunidade religiosa, a congregações de fé, eles confessam, mas Deus procura pessoas que se confessam a Ele, a Sua Palavra, pessoas que encontraram um relacionamento com Ele, encontraram, estabeleceram um relacionamento com Ele e estão em comunhão com Ele. Entre eles, Ele quer se glorificar. Entre eles, Ele quer confirmar Sua Palavra e permitir que Sua graça atue de maneira poderosa. Nesta palavra é falado do retorno do Senhor. Quando Ele vier para ser glorificado entre os seus santos, o nosso Senhor, que naquela época, entre os seus, sofreu a pior humilhação e suportou tudo, como o profeta Isaías já havia predito no capítulo 53, a ponto de não ter mais forma nem beleza, foi espancado e martirizado. Ele foi lá por amor de vocês e por amor de mim. E a Santa Escritura diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso aconteceu na primeira vinda de Cristo. Aqui é falado da segunda vinda de Cristo e de uma multidão na qual Ele se glorificará. E eu pergunto a vocês, quem é pensado aqui? Os meio-crentes, os incrédulos, que não confessam a Cristo? Não. Aqui é pensado em pessoas para quem Cristo se tornou tudo, para quem Ele significa tudo. E quando dizemos isso, então isso não significa que nós nos tornamos insensatos. Pelo contrário, permanecemos completamente sóbrios e claros em todas as questões terrenas e espirituais. Mas reconhecemos pela graça de Deus que o Senhor nos falou em Sua Palavra. E reconhecemos que Suas palavras e seus atos estão de acordo e que todas as Suas palavras são sim e amém. Em 1 Tessalonicenses 5 está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Deus tem pessoas na terra que confiam nele e creem nele, sem nenhum ser ou mas, que não se limitam a brincar de religião, mas creem de coração e absorveram a palavra de Deus dentro de si e permitem que a graça de Deus trabalhe nelas. Todos nós podemos fazer parte disso. Ninguém precisa procurar uma igreja ou uma igreja independente para encontrar a Cristo. Cristo será encontrado por qualquer pessoa que o busque de todo o coração. Porque é assim que está escrito: quem me buscar de todo o seu coração, eu o deixarei me encontrar. E tem que ser enfatizado que Cristo não pode ser igualado à religião. Isso nós temos que nos dar conta de uma vez por todas. Religiões, e há muitas delas, foram criadas por pessoas. Cristo não é o fundador de uma religião. Ele veio para buscar os perdidos e salvar todos os que creem nele de todo o coração. Eu ouso dizer que as muitas religiões obstruíram o caminho para Cristo, que há tanta coisa ao redor que Cristo sequer mais pode ser visto. E é por isso que ninguém deve se surpreender com o fato de ser aqui tão amador, de aqui ser tão simples. Vocês pensam que o nosso Senhor agiu de uma forma acadêmica? Não. Ele vinha manso e humilde. Tudo o que vem de Deus não é arrogante, mas humilde, simples. Deus se revela em simplicidade, ou seja, onde as pessoas creem nele. Ele virá novamente para ser glorificado entre os seus santos. Então Paulo escreve: em vista disso, nós também oramos sempre por vós. Em vista do fato de que o Senhor retornará para ser glorificado entre os seus, com isso em mente, também oramos por vós em todos os momentos, para que nosso Deus vos considere dignos de seu chamado e faça com que toda a alegria da bondade e o trabalho da fé sejam poderosamente realizados. Todos nós dependemos do poder de Deus. Com o nosso poder, nada foi feito, logo estaremos perdidos. O homem certo luta por nós, que o próprio Deus escolheu. Nós cremos que Ele é quem realiza em nossa vida o que será aprovado por Ele. Tudo o que é próprio não poderá ser aprovado por Ele, sequer diante de nós mesmos, mas aquilo que deve ser aprovado diante de Deus tem que ter vindo dEle e tem que ter sido nos dado a nós, para que Ele possa realizar em todos vocês a obra da fé poderosamente. A conclusão. Então vem em seguida a explicação para isso, e está aqui de forma maravilhosa, para que o nome de nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele. Antes que nós possamos ser glorificados nele, ele tem que se glorificar a si mesmo em nós. Começa no seu e no meu coração, em sua e na minha vida de fé. Ele quer glorificar a si mesmo. Ele quer fazer de sua palavra uma realidade divina, sendo capaz de confirmá-la. Amados, não estamos aqui para nos entregarmos a fantasias piedosas. Nós estamos aqui para sermos informados de uma forma muito real sobre o que Deus nos disse em sua palavra. E sobre isso falamos com base na palavra de Deus. De que servirão as pessoas naquele dia todas as coisas religiosas se o Senhor não pôde se revelar em suas vidas? Aqui nos é dito para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E a graça de Deus é poderosa. Está escrito: e todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. E a Paulo disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todos aqueles que são fortes por si mesmos, nos quais o poder de Deus não pode se manifestar de forma alguma, porque eles são capazes de fazer tudo por si mesmos. Mas quando compreendemos na santa presença de Deus, todo o nosso agir tem que ser julgado de uma maneira completamente diferente de como nós mesmos somos capazes de julgar. E digo mais uma vez, somente aquilo será provado diante de Deus, o que Ele mesmo foi capaz de realizar naqueles que se tornaram crentes, que não atribuem isso a si mesmos, mas que têm a agradecer isso ao Senhor. Se nós mesmos pudéssemos ter nos salvado, então o Senhor sequer precisaria ter vindo. Se nós pudéssemos ajudar a nós mesmos, não precisaríamos de sua ajuda. Que todos nós percebamos que nós somos dependentes de nosso Deus. Ele é Salvador e Senhor. Ele quer permitir que sua graça atue poderosamente em nossa vida e leve à conclusão a obra de fé que foi iniciada de forma poderosa. Não que nos falte algo, mas que tudo nos foi concedido pela graça, o que necessitamos para podermos ser aprovados diante de Deus. Nosso Senhor, Ele retornará, Ele está retornando em breve. Agora está chamando os últimos para se revelar a eles. Ele os conduz à sua palavra, prepara-nos para aquele dia glorioso no qual Ele encontrará admiração entre todos os que se tornaram crentes. Mas não apenas crentes em alguma coisa, mas crentes nele, que é unicamente digno de fé. E eu pergunto a cada um de vocês hoje: quem ainda é confiável na terra? E quem foi alguma vez já? Todos nós somos seres humanos. E as Santas Escrituras dizem que todos nós somos falhos e carecemos da glória diante de Deus. Somente Deus é verdadeiro, somente Deus é confiável, e é por isso que ele se tornou o objeto de nossa fé. Uma outra fé, como nós ouvimos na palavra de introdução, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Essa única fé no único Senhor tem que ter sido concedida a nós, antes de podermos constatar esse crescimento espiritual em nós mesmos. Nós temos que primeiramente nascer de novo, como disse nosso Senhor no terceiro capítulo do Evangelho de João. A não ser que alguém nasça de novo, não poderá ver o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Deus não está procurando pessoas que de alguma forma se tornam membros, mas pessoas nas quais ele possa cumprir e realizar sua obra de graça, a obra de redenção. Tais pessoas ele está procurando e queremos pertencer a elas e desejamos que ainda muitos sejam chamados, que muitos ouçam a voz do Senhor e sejam perdoados. De que serve toda a nossa vida se no fim de nossa carreira tivermos a grande decepção? E uma coisa é certa. De fato, eu queria ter colocado a pergunta: quem levará mais para o outro lado, para a eternidade, o mendigo ou o milionário? Mas ninguém levará algo consigo. Todos sairão do mesmo jeito que chegaram. A única coisa que levaremos conosco é o que Deus fez em nós. Isso está no meu coração, que Deus hoje possa operar em nós por meio de sua palavra e de seu Espírito. Que a fé possa ser fortalecida e reforçada de tal forma, como lemos aqui, para que a obra de Deus se cumpra com poder e o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós e nós nele. Não é mais separável. Deus esteve em Cristo. Cristo habita em nós por meio da fé. Uma união divina ocorreu em Cristo. Deus se reconciliou com a humanidade. Cristo está em nós e nós estamos nele. Ele quer se glorificar a si mesmo por meio de nós e, ao mesmo tempo, quer que participemos dessa sua glória. Creio em mim, nós não sairemos de mãos vazias, mas compartilharemos da glória de Deus. Assim como agora, por um tempo, temos que carregar o seu opróbrio, assim, quando chegar a hora de Deus, também compartilharemos de sua glória. Que ele nos prepare para isso e realize tudo isso em nós, pela graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. Antes de orar, vamos cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Nós queremos inclinar nossas cabeças para a oração, mas antes de orarmos, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que se sente tocado pela palavra de Deus, que sente interiormente que Deus está chamando, que Ele está exortando, que Ele está falando, que Ele está operando. Então, vocês deveriam tomar sua decisão agora. Agora que tudo está fresco em seu coração. Agora que o Espírito de Deus está operando em você. Não queremos penetrar em ninguém, mas queremos que Deus, por meio de seu Espírito, penetre em cada coração, que sua palavra chegue de forma tão poderosa e que creamos nela para que possa realizar aquilo para o qual foi enviada a fazer. A palavra de Deus jamais volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual Deus a envia. Salvação para os perdidos, cura, bênção, de fato, todas as promessas que Deus fez devem e serão cumpridas naqueles e por meio daqueles que creem de coração. Hoje, estamos aqui reunidos diante da face de Deus. Ele conhece nossos pensamentos. Ele sabe exatamente o que está acontecendo em nós. E Ele quer que nós o sirvamos e pertençamos a Ele. Enquanto inclinamos nossas cabeças, fechamos os olhos e permanecemos em oração silenciosa, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de ser incluído nesta oração. Então, brevemente, levantem a mão e abaixem novamente. Se alguém deseja oração, obrigado, 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 obrigado. Deus vê as mãos e Deus também vê os corações. Vamos orar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua fidelidade, por tua graça, por teu amor que tu nos revelaste com tanta abundância. Fiel Deus, fale de forma tão clara que possamos entender a ti sem dificuldade. Venha em nosso auxílio, que o teu Espírito opere tão poderosamente em nós e revele sua palavra para nós e torne tua vontade conhecida. Abençoe todos os que levantaram suas mãos. Abençoe todos os que não levantaram as mãos. Fiel Deus, tu vês o coração e tu sabes como pensamos. Toma-nos a todos, ó Deus. Coroa-nos com graça e misericórdia. Chame ainda alguns que tu destinaste para contemplar a tua glória. Senhor, nós pedimos que abençoe a todos nós e conosco todos aqueles que invocam o teu nome e que pertencem a ti e que ainda serão chamados. Sim, abençoe todos os povos, línguas e nações. E seja mais uma vez misericordioso por causa do teu nome, antes que seja tarde para sempre. Senhor, venha tu agora para ser glorificado nos teus, e então para ser glorificado por meio de nós, fiel Senhor, antes que tu retornes com grande poder e glória, para encontrar admiração entre os teus. Nós pedimos por tua bênção. Tu estás próximo de nós, também agora, nesses momentos, e falas aos nossos corações de uma maneira muito especial. A ti nós falamos gratidão e adoração por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.